Panorama Agrícola para 26 de novembro de 2014, quarta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 26 de novembro, quarta-feira de lua nova. Um abraço para você do Mauro Moirer e do Eduardo Maier. O ditado é: cuidado, a ocasião faz o ladrão. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere uma dica sobre cultivo protegido. Na entrevista, boas práticas de fabricação da EPAGRE tem aprovação da Vigilância Sanitária. E no noticiário, o programa de aquisição de alimentos avança entre os municípios de Santa Catarina. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Aumento de quase 100% na produtividade e redução de 70% na aplicação de alguns defensivos agrícolas. Esses são os resultados do uso adequado de cultivo protegido com cobertura impermeável para as videiras. A técnica melhora a qualidade dos frutos e gera cachos de uva maiores. A principal contribuição do cultivo protegido está no fato de diminuir a ocorrência das principais doenças da viticultura. 23 prefeituras de Santa Catarina já firmaram compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para executar a modalidade de compra com doação simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos. No país já são 713 municípios de 24 estados que compram a produção diretamente de agricultores familiares. Na modalidade de compra com doação simultânea, os produtos adquiridos são doados para entidades da rede socioassistencial, instituições de ensino público e equipamentos de segurança alimentar e nutricional, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e banco de alimentos. O pagamento é feito diretamente aos agricultores familiares por meio de cartão bancário, sem haver repasse de recursos para governos estaduais e municipais. Os gestores públicos operam o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, com a articulação junto aos produtores, recebimento e distribuição dos alimentos e lançamento da nota fiscal no sistema operacional do programa. As prefeituras que aderiram devem elaborar um plano operacional com propostas de participação no programa de aquisição de alimentos. O documento apresenta metas relacionadas ao número de fornecedores e de entidades a serem atendidas. São definidos também parâmetros de execução, como o percentual de agricultores familiares em situação de pobreza a venderem a produção e o de mulheres agricultoras e o também de produtos orgânicos ou agroecológicos a serem adquiridos. O Programa de Aquisição de Alimentos em Santa Catarina até 6 de novembro tinha, em termos de adesão firmados pelas prefeituras, as seguintes prefeituras dos seguintes municípios: Água Doce, Águas de Chapecó, Araranguá, Balneário Rincão, Canelinha, Canoinhas, Catanduvas, Chapecó, Dionísio Cerqueira, Erval Velho, Erval do Oeste, Joaçaba, Joinville, Lages, Lebon Regis, Luzerna, Palmito, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Seara, Sombrio, Timbó Grande e Xanxerê, no convênio do Programa de Aquisição de Alimentos.
Confira a entrevista de hoje.
Microbiologia de alimentos, higiene pessoal, operacional e industrial e a qualidade da água. Conteúdos do curso de boas práticas de fabricação que a EPAGRE ministra para empreendedores rurais. Esse curso agora foi aprovado totalmente pela Vigilância Sanitária, conforme explica o engenheiro de alimentos Henry Petkov.
Sim, com certeza. A gente está procurando cumprir tudo o que a normativa diz, né? Ela diz que tem que ter uma hora mínima de 16 horas, né? O nosso curso a gente está fazendo com 20 horas aulas, né? E tem um conteúdo mínimo a ser colocado para os nossos beneficiários.
Esse curso de boas práticas de fabricação aqui na regional da Ipagre em Florianópolis envolve produtores da onde?
A gente fez esse curso a nível regional porque ele está envolvendo empreendedores rurais dos municípios de Biguaçu, principalmente, Santa Mário da Imperatriz, Major Gessino e Florianópolis.
Henry, o que é ensinado para eles?
O curso, como até o próprio nome diz, né, são boas práticas de fabricação, né? Então, são empreendimentos agroindustriais que nós trabalhamos. É um trabalho que já vem com o tempo, né? Até porque a gente não costuma mudar hábitos assim do dia para a noite, e o nosso intuito é sempre estar disponibilizando conhecimentos para esse grupo. O curso, ele tem um momento que fala sobre a microbiologia de alimentos, né? Toda a microbiota envolvida, porque não adianta a gente pedir para eles fazerem as boas práticas se eles não sabem o que está acontecendo, o porquê das coisas, né? Então, começamos com microbiologia de alimentos, passamos depois a falar sobre higiene pessoal e comportamento pessoal, né, os asseios das pessoas dentro de uma unidade. Falamos também sobre higiene industrial, higiene operacional, né, tanto das instalações como de máquinas e equipamentos, e do higiene ambiental. Na sequência, falamos sobre a importância da água dentro da indústria, né, da qualidade da água que tem que ter. Falamos também sobre os processos de conservação dos alimentos, e aí procuramos especificar os processos das indústrias que aqui estão, dos empreendedores que aqui estão. Seguindo a sequência, falamos também sobre, além dos métodos de conservação, os requisitos mínimos de instalações de toda a parte construtiva das agroindústrias, né, que tem que ser setorizada, seguindo o fluxo de processo. E aí também, completando o conteúdo do curso, falamos sobre controle integrado de pragas, que é um outro tópico que nós temos que abordar. E aí, no terceiro e último dia, nós passamos todo dia elaborando e simulando a elaboração desses manuais.
Daria, Henry, para fornecer um exemplo de uma boa prática de fabricação e algo que ainda precisa melhorar muito?
Sim, vou citar, são inúmeras boas práticas, né? Porque a boa prática ela começa lá no campo ou lá no mar, né? Na parte produtiva se começa, né? Vou citar um único exemplo, né? Com relação à qualidade da água. Não adianta a nossa água ser branquinha, transparente, né? Ela tem que ser uma água potável. Nós só conseguimos ter essa certeza fazendo análise. Tendo a água potável, nós temos que ter um cronograma de monitoramento dessa qualidade. E nós temos que registrar esse monitoramento. Também não adianta nós trabalhar com água potável ou clorada, né? Que geralmente nós cloramos a água, sem que esteja uma manutenção e uma higienização das caixas d'água. Também para a Vigilância Sanitária ou para o Ministério da Agricultura, eu lavei a caixa d'água. Temos que ter registrado isso para ser possível auditado. Então, uma das boas práticas que, né, de inúmeras que nós temos, seria o controle da potabilidade da água. E aí nós desenvolvemos uma planilha para ele, conforme a frequência desejada, e monitorando essa potabilidade, medindo realmente a quantidade de cloro residual que tem na água. E uma outra planilha que seria para manutenção das caixas d'água e higienização. Então, quando se higieniza uma caixa d'água, conforme manda a instrução de trabalho que nós passamos, né? Porque uma limpeza, uma higiene, que ela contempla duas etapas, a limpeza e a sanitização. Tá? Sem fazer essas duas etapas, a higiene, ela não está sendo eficiente ou eficaz. Então, nós entregamos para eles umas planilhas, para eles, quando forem fazer a higienização, conforme a instrução de trabalho, eles registram, anotam o dia, o responsável pela higienização, e isso fica um documento auditável pelos órgãos fiscalizadores.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro de alimentos Henry Petkov sobre o curso da IPAGRE de Boas Práticas de Fabricação.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.